programa Edson.
Fala, galera do Red Zone! Como é que vocês estão para essa nova semana de Edino? Hoje é dia do índio. Você não lembrava, né? Que hoje é dia do índio. Do silvícolas. Se você se chama Silvio, né? Fale com a gente. Vamos dar dois potinhos de guache para você fazer dois riscos na cara e se sentir um índio no dia de hoje. Ou um pedaço de barbante e um galho para você tentar fazer um arco e flecha. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um super programa do Red Zone. Eu aqui, Alexandre Melini, trazendo mais notícias para vocês. Aqui do meu lado está
Fernando Amati. Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, extrovertida e informativa, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
É, gente, muita coisa acontecendo. E umas coisas que estão acontecendo, assim, são coisas que estão saindo da casinha, sabe? Porque estão o tempo todo como se fosse uma bacteriazinha, um vírusinho, que são coisas que a gente está cansado de saber, só que estão botando a cabecinha para fora de novo e criando problemas para muita gente. E sabe o que é pior? Tem gente que não tem nada a ver com a história e sofre com as consequências. Esse é o mundo da segurança. Portanto, atualize, assista nosso programa, atualize, aprenda um pouquinho mais sobre segurança, atualize e siga a gente. Passa para o vovô, para a titia, para o primo, para o vizinho, para todo mundo, porque isso aqui é informação e informação a gente sempre traz para vocês. Essa semana está acontecendo umas coisas muito relacionadas a grupos grandes, mundiais, impactos com muitas pessoas que nem sequer imaginam que podem estar sendo impactadas. Nós vamos trazer as notícias para vocês, mas antes, qual que é a nossa super frase dessa semana, Fernandinho?
O tempo não para e nem o crime organizado. Cada dia criando, inovando e se adaptando. E você, parou no tempo?
A gente cansa de falar, é uma frase que a gente gostaria até de não ter que ficar repetindo, que a gente fala que o crime é organizado e muitas vezes a segurança não. Mas não é bem a segurança não organizada. A segurança tem várias metodologias, maneiras de estar segurança organizada. O que vai precisar ter é que tenham pessoas capacitadas aplicando esses conhecimentos no dia a dia. Senão não adianta nada, não é verdade? Senão não adianta nada. Pois é, todo mundo está pensando que está tudo lindo, temos problemas locais, ano de eleição, situações políticas no ar, tal. O que que está acontecendo no mundo que não, você, de repente, não vê mais ninguém falar, né? Vocês lembram? Ah, atrás, em 25 de fevereiro, que começou nossa querida guerrinha. Acho que foi 22 de fevereiro, não 25, mas tudo bem, né? Fevereiro que começou a guerrinha entre a Ucrânia e a Rússia. Pois é, isso não acabou não, gente. Não acabou. E começam a acontecer, não começam a acontecer, vem acontecendo coisas que muitas vezes passam desapercebidas, as pessoas não ligam os pontos. Ou não é mais interesse, né? Porque a gente vive num mundo onde cria notícia, parece que é só sensacionalismo, né? Fofoca. Se chamar atenção, a gente põe no ar. Ah, vai falar de guerra de novo. Ah, a guerra. Ah, tá tendo problema até hoje Israel com a faixa de Gaza. Ah, vai falar de novo de Israel. Ah, essas coisas de judeu. Pô, cara, sério mesmo que é assim que vocês tratam a informação? Né? Nossos amigos jornalistas, onde estão vocês? Cadê aquele? Tem o juramento do médico, tá? Se o jornalista não tem juramento, pelo menos ele tem comprometimento de levar a notícia, não é verdade, Amate? É a informação. Será que os caras levam isso? Existe isso? Acho que não, né, cara?
Cara, a gente já viu, né? Mudou muito o negócio. Eu acho assim, uma das coisas é inverteu a ordem de como as coisas funcionam ou funcionavam. Então era o jornalista levava a informação. Hoje, cada cidadão com o celular na mão, O cidadão é muito mais rápido, né? Porque o cidadão está lá e ele tem na mão uma ferramenta que ele pode, né, gerar a notícia, ou pelo menos parte dessa informação, né, para o resto do mundo. E daí a gente vai ter, né, em vez de pessoas sérias, né, jornalistas que estudaram para fazer o negócio, para interpretar isso que chegou, para publicar, para explicar, a gente vai ter um monte de influencer, né, pessoas, né, do mundo do like, que pega e já posta aquilo lá. E daí, assim, infelizmente, estamos vivendo agora no mundo do like. Quem é que dá mais like? Como é que eu consigo mais like? Como é que eu, né, monetizo mais e tudo? E como é que você faz isso daí? Você faz isso daí chamando mais atenção, mesmo que seja com inverdades.
Para não dizer mentiras, né? Muito bom. Eu adoro essa palavra, inverdades.
Foi proposital, né, cara?
Eu sei. Eu não quis estragar, não. É que tem gente que não se liga isso daí, né? Você não está comprometido com a verdade. É a mesma coisa chamar o cara de mentiroso. É louco isso aí, né? Até isso mudou. A maneira como se colocam as situações, a gente está colocando aqui. E essa é a nossa acidez. Essa aqui é a cara da gente. Bom, então, a gente está falando esse negócio de Rússia, Ucrânia, essa situação que a gente vem vivendo há mais de ano já. Tem outra que tenho certeza que vai se estender por muito tempo, essa de Israel, e a faixa de Gaza também vai se estender. Mas esse caso aqui que aconteceu na Rússia, né?
Assim, o que as pessoas elas têm que pensar e ter consciência é que estar no mundo hoje, onde está acontecendo pelo menos duas guerras, não é algo normal. Não é algo normal. Nenhuma guerra é normal. E daí, a hora que para de falar, parou de falar, não existe mais. Olha que legal. É igual criança que fecha o olho e some e acaba.
A gente que fica a cabeça na terra, né?
Exato. Então, eu acho que esse é o super detalhe, né? Não é porque não está falando na mídia que deixou de acontecer, né? Então, vocês têm a ferramenta nas mãos. Use sabiamente.
Exatamente. E em cima disso, isso não é a primeira vez que acontece, são várias situações que se repetem e muitas não se tornam nem notícia. E quando sai um pouco da curva, aí eles resgatam outras situações que já aconteceram e de repente a gente nem sequer ficou sabendo, né? Isso está sendo uma constante, tanto envolvendo essa guerra entre Faixa de Gaza e Israel, como a que vem por mais de ano da Ucrânia com a Rússia. Pois é, na semana passada, né, a Blackjack descobriu, né, detalhes, né? Na verdade, ela espalhou detalhes de um ataque que aconteceu na Moscollector. A Moscollector é uma empresa básica que trabalha, uma companhia responsável por coisas da Rússia de infraestrutura, né? Infraestrutura da parte de underground, assim, que está embaixo da terra. Então, o que é isso? É a distribuição de água, é o tratamento de esgoto, né? Sistemas de comunicação. É que a gente mora no Brasil e é comum a gente ver postes com fios pelas ruas, tal. Muitos países na Europa isso é tudo subterrâneo, né? E quando a gente fala de Europa e tem uma situação, isso acontece nos Estados Unidos também, tá, gente? É o hemisfério norte, vamos falar. Quando a gente tem uma situação que tem neve, esse tipo de coisa, tubulações, esse submundo, vamos dizer assim, de comunicações, de entrelaçamento, intercomunicação, distribuição de água, energia, tudo, tem um tratamento especial. Porque não vá pensar que embaixo da terra também não congela. Então, tudo isso, a água congela dentro de um cano, se não for bem pensado como está sendo feito. Então, tudo isso vem a ser envolvido nessa empresa. Ou seja, estão tendo ataques, né, com o que estão apontando para a parte de ICS. ICS é aquelas grandes redes de distribuição, controles de distribuição de petróleo, de água, armazenamento d'água, distribuição de água, limpeza da água, limpeza de esgoto, saneamento básico. Cara, olha quanta coisa que isso envolve. Então é um malware totalmente focado nesses tipos de grandes corporações, né, que a gente fala assim de redes de corporações, que é o ICS, o SCADA, que a gente também já mencionou no programa, e esse malware chama Fuxnet, né, que está usando da Ucrânia contra os russos. Ou seja, cara, a guerra está totalmente cibernética, sem parar, non-stop total, e gente sendo impactada, cara. Imagina uma cidade que nem Moscou, São Petersburgo, gigante, né? E aí, de repente, você tem uma situação que não tem água, ou falta saneamento básico, ou acaba energia, ou corta a comunicação de telefones. Você percebe como está muito mais. Não é só tiro que está uma guerra hoje em dia, né, cara? Não é só bomba. Tem muita coisa. E o povo que não está lá, coitado, não sabe de nada, toma na cabeça. E aí envolve banco de dados, limpar o banco de dados, mexer com e-mail de pessoas, monitoramento interno. Cara, é absurdo o tamanho desse problema na Rússia.
Não, isso aqui é muito louco, porque assim, esse programa malicioso, vamos chamar assim, começou a desativar vários sensores. Então, é isso que o Alexandre falou, pensa bem, desativar sensor, controla gás, controla água, né? É alarme de incêndio. Então pronto, pensa bem, desativou o alarme, pôs fogo no gás, não alertou ninguém, entendeu? Começou a confusão.
E não tem água para apagar o fogo?
Tem nem água para apagar o fogo. Ou o cara não sabe. Não, e o pior é que numa situação dessa, você fica totalmente às cegas, então você não sabe se está vazando. Quando você sabe, é uma coisa. E quando você não sabe, a dúvida acaba sendo pior. Tem água, sim ou não? E se tiver um incêndio e não tem água? Então, é um monte de incerteza que acaba gerando um problema e um desgaste muito maior. Fora isso, tem a parte do banco de dados apagado, e-mail apagado, né? Banco de dados de servidor interno. E daí a matéria aqui é uma matéria que está, sei lá, a matéria saiu ontem ou anteontem e tem um monte de, né? Está começando a espalhar isso daqui. Foram desabilitados pelo menos 87 mil sensores, inclusive relacionados a aeroportos, metrô, tá? E os gasodutos. Então o lance é muito louco. Eles estão falando que esse cara é o novo, né, o Stuxnet com as esteroides, né? As asteroides, tá, estão no espaço. Esteroides são anabolizantes, é droga, é, tá? Então, né,
É o vírus bombadão.
é o vírus bombadão, cara. E assim, se o Stuxnet já causou problema e dor de cabeça para muita gente, né? Esse aqui, para ser o com esteroides, não apareceu ainda. Eu não vi, pelo menos, análise do malware para falar o que que tinha acontecido e mais detalhe como aconteceu com o Stuxnet. É claro, não acontece na hora, mas essa aqui é uma coisa se ficar de olho, porque é novo isso daqui, é novo. E desde o começo a gente falou da guerra tecnológica que estava acontecendo, né, e diversas coisas. Aqui está só mais uma prova disso daí. Então, só posso dizer, cuidado, atualize o antivírus aí, talvez ele ajude, né?
Então, cara, eu não sei nem falar isso em russo, porque do jeito que já picharam tudo, mesmo que soubesse, talvez minha mensagem não ia chegar lá.
Ah, é assim, eu acho que eu pensando nas soluções anti-malware modernas, né, pelo menos nas corporativas, ele pega telemetria da máquina toda. Então ele sabe todos os arquivos que foram executados, ele sabe quando foi, qual processo chamou qual processo, qual arquivo que fez o download. Eles têm o um histórico de tudo que acontece na máquina. Então, para o cara conseguir passar embaixo do radar, o detalhe é o seguinte: eles têm o histórico, não significa que detectou,
Ou que
significa
tem o controle, exato.
alertou, exatamente. Então primeiro você tem que ter o log, para daí você correlacionar o log e gerar um alerta, e desse alerta, tá, né, que você pode, vários alertas juntos podem gerar uma detecção, daí você escolhe o que que vai acontecer. Detecta e fica lá, detecta e te manda um e-mail, te manda uma mensagem no celular te liga ou faz algum tipo de bloqueio, né? Mas só para ficar claro como funciona.
E outra coisa também que muita gente fala assim, pô, mas por que que essas redes assim, são tão grandes? Não teria que ter mais segurança? Elas têm. E uma grande sacada dessas redes enormes que fazem esses controles é a segmentação. Ou seja, elas são isoladas. Porém, nem sempre isso é respeitado. Tem muita gente que gosta, eu vou sair de casa na Rússia a 30 graus abaixo de zero, eu quero olhar da minha casa. Você está começando a abrir portas para os dois lados. Você lembra isso, né? É Stranger Things, lembra que tinha, né? Você abre a porta, você vai entrar, mas o que está lá dentro também pode sair. Então, esses são detalhes que às vezes geram um problema maior do que a encomenda. Bom, se é a Rússia, não acabou a guerra, tem muita coisa acontecendo, a gente vai ficar de olho, mas pensem que isso pode parar cidades, nações, né, continentes. A gente já falou várias situações assustadoras no ano passado que parou a Itália, né, a França, e nem em guerra estavam. Né? Então, muito cuidado. Né? Sempre mantenha suas coisas atualizadas certinho, senão vai ter problema. Bom, semana passada a gente falou de um problema do PAN-OS, né, de microcódigo da Palo Alto, e que foi um alarde, né, porque muita gente utiliza as soluções da Palo Alto. Cara, impressionante, em uma semana, né, ou ao decorrer da semana, a gente nem pode falar em uma semana, que desde que deu a notícia, todos os dias a Palo Alto massacrou tudo quanto é usuário pelo mundo todo, de informações sobre o que estava acontecendo. Transparência nível 150 mil, absurdamente. Ela já conseguiu apresentar um monte de patch, de fix, né, para os zero days que foram explorados na semana passada dos firewalls que utilizavam o PAN-OS. E todo dia apareceu patch, informações de acertos, configurações e sugestões de como se sair bem do assunto, que foi assustador pelo mundo todo. Parabéns para os caras, né, Mati? Isso é muito bonito, né, cara?
A gente já comentou várias vezes que ter problema não é um problema. É como é que você reage a esse problema. E a Palo Alto reagiu de cabeça erguida e, poderíamos dizer, até em tempo recorde, lançou atualização para o seu produto, porque seu produto é um produto de missão crítica que protege várias outras empresas ao redor do mundo. Então, esses caras estão, mais uma vez, de super parabéns a toda a equipe de, sei lá, marketing, que é quem manda as mensagens, né?
Pós-venda, né?
Posiciona o pessoal, pós-venda, pesquisa, desenvolvimento. Acho que todas as equipes, e daí assim, a fórmula é essa e nós já conversamos várias vezes. É trabalho em equipe, não tem muito. Então, Palo Alto, cara, eu recebi N mensagens, deles, entendeu? Não esquece de atualizar, tá na hora de atualizar, por favor, atualiza, tá aqui o relatório, mostrando todo o caminho de tudo, só não atualizou quem não quis, tá? Então, depois não vem chorar.
E o maluco quer uma injeção de código, né, cara? Aí os caras ganhavam remote code execution, conseguia fazer um monte de coisa, e os caras se preocuparam muito rápido, começaram a distribuir patch para tudo quanto é lado, maneiras de contornar a situação, e não foram omissos em nenhum momento. Isso é parabéns mesmo, Paulo. Parabéns mesmo. Bom, continuando, outra coisa assustadora, cara. Essa aqui eu achei bem assustadora. Um monte, quando fala múltiplos, para ficar mais bonito, assim, múltiplos quando escreve no jornal, na revista. Agora aqui a gente fala um monte, uma cacetada, né? Uma pancada de botnets começaram a explorar uma falha, cara. Isso é assustador. Do TP-Link, de routers da TP-Link. Em especial, qual que era mesmo? Era o AX21 e e o AX1800, cara. Cara, para pra pensar. É, todo mundo que acho que tá vendo a gente, se não tem, teve um TP-Link em sua casa.
Em algum momento do tempo teve, exatamente.
Em algum momento teve. Do mesmo jeito que você mostra o nosso Super Monday da Tricom aí, né? Que alguém, em algum momento...
Pois, é. A Tricom comprou depois, né, cara?
É, depois. Que alguém já teve uma coisa dessa? Sim, teve. Que, olha lá, olha, saidona paralela linda atrás ali. Olha que bonita, ó. Tá vendo, gente? Então... Olha, tem até a configuração por pin ali, cara. Que legal, cara. Essas coisas são muito legais, né, cara? Então aí você fala assim, porra, eu tive um TP-Link. Então, cara, se você tem um TP-Link dessa série aí do AX21, AX1800, você pode estar sendo utilizado por outras botnets. Ah, como assim outras botnets? São várias, cara. São várias botnets espalhadas pelo mundo inteiro que estão utilizando esses equipamentos para se distribuírem, para coletar informações e usar processamento, inclusive. Olha que absurdo, cara. E é de um TP-Link que está na casa de muita gente. Eu não estou falando um super router que custa milhões, não. É router de R$300, R$400 que todo mundo que pensa em um router lembra, pô, TP-Link é bom, eu vou pôr na minha casa. E aí, cara, e detalhe, ele é bonitão, né? Porque é tudo preto, com as antenas, tá? O cara fala estiloso, né? Vou pôr isso em casa. Cara, isso aqui assustou, hein, Amati? Isso aqui tá um Big do Mirai fazendo ninho. Assim, urubu pode cagar na sua cabeça, só não deixa ele fazer ninho, né, gente?
Cara, assim, você falou, eu acho que a notícia foi assustadora, que os caras falam de pelo menos 6 botnets diferentes utilizando, e talvez o equipamento possa estar sendo utilizado por mais de uma ainda. Né? Então, pensa bem, você tem um equipamento que está exposto na internet, eu não sei o motivo desse equipamento estar exposto na internet, tá? É um equipamento doméstico, geralmente tem um modem da sua operadora aqui, tá? Para você bloquear, mas é claro, tem sempre gente querendo acessar as câmeras de casa, as outras coisas, né? E acha uma maneira de expor o modem e se expor a esse tipo de coisa. E, cara, um dos modems mais conhecidos, e eu acho que o mais conhecido pelo quê? Pelo plug and play. Colocou, ligou e ele estava funcionando. E daí, time que está ganhando não se mexe, vou atualizar para quê?
Nunca mais mexe, cara.
Então, e daí, meu amigo? Pronto. Começou o lance. Começou a desgraça. Começou.
Você viu isso aqui que os caras falaram, cara? Que a Fortinet, a telemetria da Fortinet mostrou que de março para cá, a infecção diária desses problemas que eles começaram a explorar em cima do TP-Link chegavam assim, além de 40 a 50 mil situações, né? Ou seja, cara, é ataque pra caramba em cima do negócio que todo mundo tem em casa.
Exato, assim, não fala a quantidade, né? Quantos equipamentos existem no mundo.
Eles falam só as tentativas, né?
Mas de qualquer maneira, cara, é gigante, é gigante.
Que coisa, né?
Eu acho muito louco. E daí, assim, mais uma vez, é o equipamento que funciona tão bem que ele pode ficar esquecido e ele está sendo utilizado pelo criminoso. Hoje em dia, pode não estar acontecendo nada, né? Num momento de guerra, como a gente está vendo, são esses equipamentos que vão ser usados para dar acesso a alguém que não deve, né? Ou para atacar alguém que não merece, né? Então, confusão, confusão isso daqui. Só sinônimo de confusão.
Você está falando de confusão, cara? Então vamos falar de confusão de fato, né? O que a gente vai contar agora aconteceu pela primeira vez na história. Ah, você fala assim, a primeira vez na história de um ataque? Não. É que está acontecendo uma coisa um pouquinho diferente, vocês vão entender. A Change Group, né? Change Group é Change Healthcare, ela, Change Group é outra coisa. Change Healthcare é como se fosse uma super cooperativa de saúde nos Estados Unidos. Pois é, é. Ela apareceu agora uma situação dizendo que teve um vazamento de um ataque em fevereiro. Né? Então, fevereiro desse ano, ela sofreu um ataque, falaram que tinha um vazamento. Aí os caras, publicamente, a gente não ficou sabendo de nada, não apareceu informação nenhuma. Então cairia naquela história do mais uma tentativa e erro de algum cara que pode estar dando um tiro no escuro, dizendo que roubou informações e na verdade não roubou nada. Tivemos, aí solta aquele pessoal do marketing, dos contatos de publicitários. Ah, tivemos uma indisponibilidade no sistema que conseguimos controlar com nossos especialistas. Nada foi perdido, nada foi impactado. Voltamos aos funcionamentos normais. Quando fazem isso? Muitas vezes sai do ar, tentei, o sistema está fora. Não é assim, mas o sistema está
A
fora.
culpa é sempre de quem pode, não pode se defender, né, cara?
Ah! Ó, desculpa, o sistema está lento hoje. Eu estou tentando aqui consultar e não está aparecendo nada. Pois é. Passou o tempo, eles já estavam até esquecendo. Segunda-feira dessa semana, né? Lindo e maravilhoso, dia 15 de abril, para ser mais preciso. É uma empresa que se chama, ela chama ela mesma, né, de ransomware, chamada Ransom Hub, publicou vários arquivos na Dark Web de, aí vem um negócio que é inédito, de pacientes e seus médicos. Como assim, paciente? Informação pessoal de paciente, cara, sobre a doença, sobre acompanhamento médico, aquilo que a gente sempre teve medo pra caramba que pudesse acontecer, e que por mais que tentaram atacar hospitais e outras situações de planos de saúde, cooperativas de saúde, dentário, diabo 4, não havia aparecido. Agora não. Os caras começaram a colocar informações reais pertinentes a pessoas que eram clientes dessa Change Healthcare, né? E aí o negócio começou a ficar feio. Ficou feio, porque começaram a olhar os dados e realmente, além dos dados de pacientes, existem documentos da Change Healthcare que comprovam que é deles mesmo o vazamento. Ou seja, os caras mataram a cobra e mostraram o pau. E agora, Damati, como é que vai ficar, ainda mais num país como os Estados Unidos, que as pessoas adoram processar outras pessoas por problema disso ou daquilo, na hora que o cara descobrir que, de repente, que a gente já falou aqui, um problema de saúde de um paciente muda uma eleição, muda governos. É sério. Como é que fica isso agora, cara?
Ai, porra, a gente é assim. É triste o negócio, né? Ninguém sabe quem foi a gangue que atacou em fevereiro. Agora aparece um outro ator e fala: Oi, eu tenho esses dados, e se vocês não me pagarem, eu vou vender para o cara que deu o maior lance. E daí os caras falaram: Haha, não acredito em nada. Eles começaram a mandar para os caras contratos entre o Change Healthcare e os parceiros, para provar que eles tinham os dados de verdade. Só que esse daí é um contrato, né, entre o Change e os parceiros. E aí? E o que que a gente faz com os dados pessoais? Então, por mais que a gente já tenha visto isso acontecer no mercado em geral, essa é a primeira vez que os dados está acontecendo isso com os dados pessoais. A gente já viu outras formas, né, de como é que eu posso dizer, de extorsão, mas aqui essa é pelo menos a primeira, né? O pessoal sempre tinha um pouco mais de respeito por dados pessoais e dados médicos. Agora, meu amigo, a situação é muito difícil, Alexandre. É assim, pagar o crime organizado, você está de uma maneira, né? Você pode simplesmente colocar na sua cabeça que você está pagando para ter os seus dados de volta, ou pagando para ter, sei lá, não deixar.
Pagando para ter uma dor de cabeça maior, né, cara?
Ou
Porque
menor, né? Só que daí você está suportando o crime organizado, né? Eu sempre pergunto como é que fica toda a parte do compliance, valor, missão, toda aquela historiada que a gente sabe que não presta absolutamente para nada, né? Você está suportando o crime organizado. Tá bom, mas eu fui vítima. Você foi vítima por algum motivo. Muito provavelmente pela sua própria negligência. Né? Independente do quê? O cara que fez a lição de casa, raramente ele é, a não ser que ele seja a bola da vez, que esteja marcado X na cabeça dele mesmo, né? Ou na empresa dele, não acontece esse tipo de coisa. Agora, vamos ver, cara, isso daqui vai dar continuação para as próximas semanas, porque foi o que você falou, época de eleição. Se o cara já começa a puxar quem são os candidatos e se tem resultado de exame lá, meu amigo, começou a confusão. Daí não adianta mentir, né?
E o que chama a atenção é justamente isso. É a primeira vez que cybercriminosos publicam evidências que ele tem em posse de arquivos médicos e pacientes de resultados de um cyberataque. Isso nunca ocorreu antes. Então, the house is to boom mesmo. O cara enfiou pela jaca. Ou esses caras, assim, aqueles, os não éticos, nem de forma alguma, não que foram algum dia, né? Mas acabou os controles, chegaram assim e falaram, não, ou paga ou não vou mostrar tudo e tá aqui a prova. Nunca aconteceu isso antes, por isso que a gente trouxe pra cá. Assustador. Né? Assustador. Bom, a gente falou muito aqui das maquininhas que vendem pelo Brasil, que a Anatel estava pensando em resolver, né? Criaram vários controles, Polícia Federal corre para cá, para lá, das caixinhas da que a gente fala do, como é que é? Do pirata, né? Da net, né? o gatonete, né, cara? A gente já trouxe várias informações sobre isso. E quando uma empresa real, né? Uma empresa que existe mesmo e controla streamer, é atacada. Aí começa a mudar a história, né? Ah, mas não tem só o Gatunet? Não, não é só isso. Os caras atacaram a Roku. A Roku, ela sofreu um super cyber ataque, que aí vem a parte interessante da história, né? Os caras invadiram, a empresa foi informada, né? Ela é uma empresa de streaming, ela foi informada na sexta-feira, né? Que tinha sido um ataque de grandes proporções. Aí quando você começa a ver a história, foi uma falha de segurança que foi explorada por algumas pessoas, 15 mil foram, perfis foram, como é que fala? Afetados de 500. Só que você começa a olhar 15 mil perfis, aí a empresa fala que é menos de 400 casos, na hora que os caras começaram, puxa o pelo e sai o urso, né? Eles pegaram, apareceu informações de 576 mil contas de usuários. Então não é mais 400 casos, não é mais 15 mil perfil, não, 576 mil. Então os números começam a tomar forma. É um volume enorme, aí desses, todos esses, essas quebradas, o cara vai tentando explorar e ganhar coisa. Dizem que não se concretizou para todos. São casos, conseguiu vazar, mas o cara não teve sucesso nas compras. Mas não foi bem assim não que as coisas aconteceram, né, Mati? Não foi bem assim não, né, cara?
Cara, putz, eu acho que todas as outras empresas de streaming estão suscetíveis ao mesmo problema. O que aconteceu aqui? Esse tipo de ataque foi assim, os criminosos pegaram vazamentos, não posso dizer antigos, mas vazamentos
que já credenciais, tal, que estava aí.
Credenciais de, sei lá, nome e senha das pessoas e começaram a testar em diversos serviços diferentes, inclusive no Roku. Pronto, o que aconteceu? Eles começaram a ter acesso à conta das pessoas. Então, tá bom, o cara sabe qual filme se assistiu e tudo mais, não tem problema nenhum. O que aconteceu? Muitas das pessoas deixavam o número do cartão de crédito gravado lá, e os criminosos começaram a comprar coisa, comprar aparelho da, sei lá, o sticker.
Aqueles stickers. Stickers.
Ou o outro aparelho deles.
É umas coisinhas assim que você põe e vir na TV, os negocinhos.
E mandar para outro endereço. Né? A Roku fala aqui, tá vendo o que aconteceu, viu o que aconteceu, bloqueou os usuários que foram ou estavam sendo vítimas disso daí, resetou a senha forçado de todo mundo, para que daí a pessoa, somente o dono, consiga fazer o desbloqueio. Não está claro como é que é o processo também, eu não tenho esse serviço, então eu não posso nem tentar simular qualquer coisa desse tipo. De qualquer maneira, aqui a gente tem uma situação onde o dono do serviço, em prol da usabilidade, né? Parabéns para a equipe de marketing, ele deixa de usar recursos de segurança.
E daí, pra ser rápido, eu espero que funcione.
Rápido, a experiência do usuário. Cara, tem que ser fácil. Não põe isso daí aí. Tá bom. O que acontece? Quem foi vítima foi o usuário. A empresa Roku não teve vazamento. Só que, tá? Qual foi o nome que apareceu em todas as matérias? Não apareceu o meu nome. Apareceu o nome deles. Então, tá aí mais uma lição para as empresas, né? De... eu concordo, tem que facilitar para o usuário, tá? Sem esquecer o lance da segurança. Então, você sai de uma ponta e se monitora na outra. A hora que você vê que aconteceu com um, você já bloqueia o comportamento e pronto, você protegeu sua infraestrutura. Não sabe fazer? Está com problema? Está com dúvida? Entra em contato com a gente. Porque, cara, a empresa é gigante e agora a empresa ficou com o nome marcado aí como, né, a empresa sofreu um ataque. A empresa não sofreu ataque, quem sofreu foi os usuários. Tanto eu quanto o Alexandre já fomos diversas vezes em hotel, e na hora que você liga a televisão, está logado na conta do Netflix, você sabe que a pessoa assistiu na noite anterior, está logado na conta do Roku, está logado em absolutamente tudo, e às vezes com usuários diferentes, tá? E você pode fazer o quê? Você pode assistir o filme no lugar deles, né?
Comprar outro filme se está com o cartão lá cadastrado.
Estragar a lista de pesquisa, né? Porque você começa a ver um monte de coisa ruim, só para a próxima indicação ser uma indicação bem ruim para eles também, para ver se aprende a não fazer mais isso, né? E outras maldades que dá para fazer, mas nós conhecemos a maldade, mas não praticamos, né? Mas são coisas que as pessoas esquecem. As pessoas esquecem. E daí vai aparecer quem? Não vai aparecer o seu nome. Vai aparecer o nome da outra empresa. Você foi lesado, você vai chorar. A culpa foi sua, tá? Foi total sua. Porque os criminosos usaram usuários e senhas recuperados. Significa que você está usando a mesma senha em vários lugares. A culpa não é da empresa, a culpa é sua.
A Roku tira da reta como qualquer outra tiraria, viu? Então você vê a Loki, você vê a Netflix, você vê os grandes marcas de cinema, né? Paramount, Disney, todos, ESPN, né? Não, todos eles querem facilitar a imersão da pessoa no mundo do streaming, né? Como somos criadores de conteúdo, a Globo mesmo, né? Que tem nem lembro o nome lá do
Globo, mas Globo Play.
Isso. E aí o que acontece? As pessoas usam a mesma senha em tudo, a senha que ela usa para o correio, que ela tem desde os 12 anos de idade, é a mesma da senha do banco, a porta do prédio, a porta do apartamento, as contas de e-mail, os joguinhos que usa lá no PlayStation, né? Usa também no Xbox, usando em todas as TVs. É a mesma senha para Amazon, para Netflix, para Roku, para todos. Uma hora dá ruim. E aí vai ver que a Roku vai te ajudar. Vai sim. Né? Começa disso aqui, né? Falou que era 15 mil, foi afetado, mas só 400, menos de 400 casos. Aí na hora que você vai ver a quantidade de conta vazada, 576 mil. É gente pra caramba.
O cyberataque acessou 576 mil contas. Cara, esse daí é um exemplo que cara, é só um filme. Esse é só o filme. E o outro que pode ter alguma coisa de valor realmente, que você continuou usando a mesma senha, ou que você não habilitou os recursos de segurança que a plataforma dá, né? Então, tem N fatores aqui. Se eu trabalho do lado da empresa, eu consigo voltar tudo contra vocês que não fizeram aquilo que a gente estava oferecendo.
Exatamente.
Do lado do usuário, eu tenho como falar que a culpa foi da empresa. Né?
Corda vai estourar para que lado, né?
Ah, claro, para quem tem o advogado que paga bem, né? Pro bono.
Exatamente. Bom, vocês já ouviram falar em o que é esteganografia? Esteganografia é bonita, é aquele cara que fica ali no tribunal digitando rapidinho o que é falado durante um processo, Fernandinho. Não! Isso daí não é esteganografia, é?
Taquigrafia.
Taquigrafia.
Né? Mas enfim, taquigrafia é na escrita, né? A maquininha, acho que tem um outro nome, aquela maquininha.
A maquininha tem outro nome. A escrita que é a taquigrafia, exatamente. Não é tacógrafo. Tacógrafo é o que vai no ônibus para ver a velocidade. Mas depois a gente descobre isso e traz para vocês. A esteganografia é você conseguir inserir códigos dentro de imagens. Ah, códigos? Código do quê? Do que você quiser. Códigos que possam ser executáveis, códigos que possam não ser executáveis, códigos que possam apenas, como se fosse uma mensagem secreta, né? Vamos pensar lá na Guerra Fria, então isso existia? Dizem que sim. Eu não vi nada, mas dizem que sim. Dizem que muitas fotografias que foram enviadas por como é que era que usava na época? Telex, essas informações e fax, iam junto informações perniciosas, escondidas, quando tinha os agentes secretos. Ah, mas existe agente secreto? Cara, há mais coisas entre o céu e a terra que você pode imaginar. Não é só gente, árvore, pedra e cocô de mosquito, não. Tem muita coisa aí, tá bom? E a esteganografia é uma tática dessa. Pois é, os caras fizeram uma super campanha, né, que eles procuraram em mais de 320 organizações globais. Ah, mas o que é isso? É espionagem? Quase. A ideia é essa. A ideia é fazer a sacanagem. Mas o negócio é tão louco que a maneira como eles fizeram essa super campanha, que é um grupo chamado TA-558, que aprontou essa, ele juntou várias técnicas, várias situações e embutiu em cima de imagem. Ah, então assim, eu abro a imagem e já vai começar a acontecer as coisas? Não, tem muito mais coisa envolvida. O que chama atenção aqui é que há muito tempo a gente não ouve falar disso sendo utilizado em massa. É isso que é o assustador da história. E não só a esteganografia em si, ela tinha vários passos, o tipo desse ataque que essas pessoas criaram, elas tinham vários passos, várias engenharias, várias tecnologias envolvidas para atingir os seus objetivos. Ou seja, é um ataque muito bem elaborado. Esse TA-558 aí, que é o Hacking Group, eu nunca ouvi falar. Está me cheirando mais guerras cibernéticas, viu, seu Amati? Porque muito estranha essa notícia. E ela veio meio perdida no ar, assim, durante a semana, numa semana bem conturbada em várias coisas que aconteceram pelo mundo todo. Estranho isso, né, cara?
A notícia ela é muito estranha. Eu vou voltar um pedaço do...
E focando na América Latina, isso é mais louco.
Da esteganografia, que assim, quando você estuda criptografia, então existe um monte de técnica de esteganografia que você pega a imagem, grava no último bit de não sei aonde, para não dar diferença na cor e você conseguir esconder a mensagem. Então, a hora que você pega e tenta ver o conceito e dar um passo para trás, é a técnica de esconder mensagem em cima de alguma outra coisa que você não ia imaginar, né? Um vídeo, uma foto, um outro arquivo, qualquer coisa assim. Até aí tudo bem. O que aconteceu aqui foi um negócio mais louco, porque você tem diversas situações que tem esse malware, ele usa, não é um único arquivo, né? Não é o arquivo que não faz a maldade. É, ele é um arquivo que a gente chamaria de multiparte. Ele tem um programa que vai baixando outros programas aparentemente inocentes, e daí ele extrai um pedaço que ele quer de cada um deles, tá? E monta a bomba ou a solução maliciosa lá no final, a hora que ele acaba de puxar as coisas.
Justamente para ficar escondido, né, cara? Para ficar escondido.
Então, assim, é interessante que, por exemplo, eu peguei um dos arquivos que eles falam na matéria. Era uma foto. Cara, uma figura, ótimo, beleza. Você põe o seu programa de, sei lá, de figura, qualquer que ele seja, né? Photoshop, Paint, qualquer coisa, né? Ele mostra a figura ali, lindo de morrer. Só que embaixo da figura, alguém colocou um outro texto, e esse texto ele pode ser convertido em um programa, ou ele pode ser convertido em alguma outra coisa. Então, a figura que podia ter, sei lá, 16K, ela vai ter 17. Para você, e para a velocidade que o computador faz as coisas, é invisível. Só que aquele último pedaço ali é o pedaço que tem a maldade, que o criminoso sabe de onde ele está puxando aquela figura, que aquele conteúdo é o conteúdo que vai interessar para ele. A figura ele apaga, joga fora depois, entendeu? Ou fica mostrando na sua tela para te iludir, né? E daí ele tem a parte ali onde ele vai, né, decifrar e vai tomar, vai fazer aquilo que ele, sei lá, a maldade que se propõe. De qualquer maneira, é muito louco, porque não foi um único arquivo. Eram diversos pedaços que se montavam depois. Algo muito, muito diferente mesmo.
Louco. Engenharia total. Não foi qualquer um que fez. Por isso que eu estou falando. Esse grupo aí não deve ter brotado do nada, né, Mate?
Opa, muito isso daí, certeza, né, Ale? Certeza.
Nossa senhora, cara. Bom, fique esperto quando você recebe suas fotografias com coisinhas escritas aí, começa a ficar mais esperto.
Não, mas qualquer foto, Alê, não precisa nem ter alguma coisa escrita, né?
É
totalmente invisível para o usuário. Isso aqui é mais louco, cara.
Então, eu fico imaginando se os caras conseguirem fazer isso com os WhatsApp e Telegram da vida, que você compartilha um monte de meme. A gente está falando de figuras que são enviadas. Se o cara começar a utilizar isso em figuras menores, esses memes, em celulares, que hoje são unidades de processamento super rápido, com um monte de programa instalado, olha o que os caras podem fazer.
Não dá ideia, não, vai.
Bom, tá bom, melhor não. Bom, hoje esse programa aqui tá gravado, a gente tá enganando todos vocês, é só no vizinho, tá? Agora a gente vai terminar um pouquinho antes, né? Porque quando é gravado a gente tem que estar ali certinho no tempo, porque senão a gente não consegue preparar todo o produto, né? Mas vamos falar de uma situação agora que mais um êxito de várias polícias trabalhando junto, né? Uma investigação internacional que reuniu Europol, Interpol e um monte de outras polícias espalhadas pelo mundo, eles investigaram e acabaram com uma plataforma chamada LabHost. Essa LabHost vendia phishing as a service. Então você ia lá, se cadastrava como usuário e comprava maneiras de fazer phishing e compra assim, eu quero phishing para tal lugar por tal período. Eu quero que tenha uma abrangência maior, que seja mais focado em produto de venda. Então tinha outro tipo de phishing. Eu quero um para atacar determinada coisa que era um pouco mais caro. Os caras pareciam uma prateleira, cara. E aí o que aconteceu? Entre domingo, dia 14, e quarta-feira, agora, dia 17, eles começaram a procurar, né? Começaram a colocar nas buscas as pessoas que eles investigaram por todo esse tempo. E conseguiram fazer aquelas famosas buscas e apreensão, né, pelo mundo inteiro, prendendo 37 suspeitos que estavam envolvidas com essa Lab Host. Né? Ah, mas isso aí é a mesma história outra, lá que falaram que mataram e no fim, não, 2 dias depois voltou. Cara, da semana que vem a gente diz se volta ou não. O fato aqui é que eles pegaram 37 pessoas, né? E 4 estavam já ligados no Reino Unido e arquitetando toda essa tramóia para todo lado. Cara, é muito interessante isso daqui. A Lab Host era a Lab Hat lá em 2021, que continua sendo investigada por um bom tempo, mostra o sucesso do trabalho da polícia. Mas o mais louco aqui, Amati, você vê que as pessoas não têm mais limites, cara. Eu criei como se fosse uma loja, cara, de coisa errada. E o cara publica pro mundo todo. Isso aqui não tá na intranet, escondido. Não, tava aberto. O cara entrar lá, cadastrar e ferrar os outros.
Eu acho que essa é a parte que mais me incomoda. Continua, continua.
E aí os caras chegaram, né? Eles estão estudando, não sei o quê. Cara, os caras falam que contava com mais de 2 mil criminosos cadastrados que trabalhavam e distribuíam isso pelo mundo. Em línguas diferentes, em impactos diferentes. Cara, perdeu-se os limites. O povo está enfiando pela jaca. O que esperar depois dessa, Mati?
Não, não tem muito o que esperar, né? Esperar que a polícia continue fazendo o trabalho dela, né? Pessoas de bem continuem trabalhando. Eu acho que a principal coisa é essa daí. A gente está vendo um cenário cada vez maior de uso de software as a service, né? Então, é alguma plataforma aí, mas essas plataformas, uma vez que alguém fez a primeira e divulgou o código, isso daqui, os outros criminosos começam a se aproveitar, então, foi o que o Alexandre falou, pô, sumiu esse, né? Depende de onde o cara guardou o código fonte, pode ser que daqui 2 dias ou uma semana já apareça um outro, o cara só muda a cor e tem que cadastrar o usuário de novo, mas o cara tá vendendo o mesmo serviço de novo. Triste, triste, mas, infelizmente, mais um cenário do mundo real aqui, né? A parte legal é isso daqui. Sim, existem pessoas boas e policiais trabalhando, tomando ações, tomando medidas e dificultando a vida dos criminosos.
Cara, 2 mil criminosos envolvidos. Os caras criaram e implantaram mais de 40 mil sites fraudulentos, cara. São centenas de milhares de vítimas no mundo inteiro, cara. Isso é assustador, cara. Isso é assustador. Então, agora, a gente fala, sempre brincou que para cada tonto que sai para a rua, sai um espertão para enganar ele. E no caso desse daqui, então? E quanto nego acho que eu vou brincar, acho que é legal, vou fazer uma pegadinha na escola, por exemplo? Olha isso, cara.
Bom, é demais, não tenho nem o que dizer.
Bom, isso vem desde 2021 e o negócio foi crescendo. Bom, para fechar agora o programa, a gente dá a nossa risada. Eu vou ter que contar uma história que aconteceu ontem, que eu até mandei para o Amati e a gente não colocou aqui. Foi muita... Você vê que crime funciona em várias maneiras, atinge várias pessoas diferentes, mas esse caso aqui é demais. No Rio de Janeiro, samba, no final de semana, calorzão, todo mundo se divertindo. Um cara se vestiu de garçom com uma maquininha e foi atendendo as mesas, falando assim, outro balde de cerveja, passava o cartão. Chegava na outra mesa, outro balde de cerveja, passava o cartão. Uma porção de tal coisa, passava o cartão. Foi coletando no salão inteiro onde estava ocorrendo o pagode. O que ele fez? Coletou de quem podia, ofereceu cerveja, porções e o Diabo 4 para todo mundo, passando a maquininha, porque o cara paga na hora para receber na mesa, dava o papelzinho pro cara, segura aí e tal, não sei o quê. Pista, meu amigo! De repente começaram a procurar, cadê o garçom, cadê o garçom, cadê o garçom? O cara já tinha ido embora. Foi no Rio de Janeiro que isso ocorreu, né? Aí os caras falam, o Rio de Janeiro não é para qualquer um, mas não é mesmo. Olha o nível de engenharia social que o cara fez, se vestiu, ou seja, ele deve ter ido no local, viu a roupa que os garçons utilizavam, foi lá, usou a mesma roupa, o mesmo jeito de trabalhar, e andou pelo lugar, de repente ele foi uma ou outra vez com a roupa parecida com o garçom para se ambientar, né? Entender como funcionava, foi lá, aplicou o golpe, se mandou com sua maquininha e o dinheiro no bolso de todo mundo que foi para conta. Esperar o que desse mundo que nós estamos vivendo, Amate?
Que apareçam mais pessoas de bem.
E que assistam o nosso programa para ser informado.
Assistam o nosso programa e que compartilhem.
É, gente, chegamos a mais um final do nosso super programa Red Zone, trazendo informações da semana para vocês. E hoje nós tivemos de tudo. Falamos de guerra, falamos do mundo, falamos de coisa que... Inclusive, falamos desse golpezinho sem vergonha que aprontaram no Rio de Janeiro. Alerta, esteja atento. Atualize-se. E atualize-se na sua máquina, não. Atualize sua cabeça também. Então, eu, Alexandre Menini, um beijo enorme para vocês. Até semana que vem. Eu me despeço. Aqui do meu lado fica.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, extrovertida, informativa, divertida, mas sem nunca esquecer a informação e a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
Programa Edson.